Alô, alô, Brasil! Sejam todos bem-vindos a mais um Semana NFL para repercutir o draft maravilhoso que agitou o fim de semana da NFL. Você gostou do que o seu time fez no draft? Se você é Atlanta Falcons...
Eu achava que eu tinha que responder, tava... Eu já tava empolgado no microfone aqui.
Se você é Atlanta Falcons, você não gostou. Estou de laranjinha, Anthony de azul, porque como ele destacou, o respeito voltou a Chicago.
Olha, foi sem querer, hein?
Caleb Williams, exato, as meninas do figurino nem sabiam de nada.
Foi sem querer, mas você vê o efeito Caleb Williams na vida do mundo, do planeta Terra, cara. Camisa mais vendida do final de semana, qual foi? Nos Estados Unidos?
Caleb Williams.
Calebão da massa. Será que aumentou a venda de esmalte nos Estados Unidos também? Eu espero que sim. E aí eu estava com o figurino do League lá em cima, porque originalmente eu estava na escala do League, mas o League só vai ter NBA hoje. Aí cheguei e falei, Laís, não tem figurino League hoje. Você pega uma camiseta para mim para fazer o podcast? Ela, beleza. É isso que ela veio com essa camiseta azul. E Fernando está de laranja? É o destino. É o destino.
Respondam aí no chat do YouTube se vocês gostaram do que os seus times fizeram. Ao Atlanta Falcons, eu só indico...
É difícil mais defender, cara.
Eu só indico que procure uma clínica de saúde sexual. Porque Penix foi uma... ejaculação precoce.
Foi, perfeito. Perfeito. Mas aí a clínica mais famosa que tinha propaganda era Boston, né?
Exato,
não era Atlanta.
Não era Atlanta.
Tem que chamar o Atlanta Medical Group aí pra ver se dá uma melhorada no Michael Penix, né? Ai, ai, ó. O único jeito, na minha visão, de defender essa escolha é com a falácia da incerteza. De tipo, ah, o draft, a gente não sabe o que vai acontecer, então beleza, dane-se. Então vamos pegar o cara na 8 aí e vamos ver o que acontece. É, essa é a primeira pauta?
Não, essa aqui já tá lá pra frente, mas a gente pode começar
tá.
com essa.
Não, vamos começar com essa, que eu acho que é a escolha mais questionável da primeira rodada, é o que tá todo mundo querendo saber. Então vamos lá, o general manager dos Falcons, o Terry, virou lá, fez a coletiva, papapá. Existe um rumor de que quem deu essa cartada foi o dono do time, pra emular o que os Packers fizeram. Então vamos por partes. Essa é uma ideia tão boa como draftar o Patrick Mahomes como substituto do Alex Smith, porque já sabe que o cara é limitado e não vai levar o time a lugar nenhum? Não. O Alex Smith não chegou no ano do Mahomes. O Alex Smith não chegou num contrato de 4 milhões com 100 garantidos, sendo 90 nos dois próximos. Não foi isso.
O Patrick Mahomes não chegou com a certeza de querer esperar pelo menos 2 anos para ser
não.
titular.
E o Patrick Mahomes era um prospecto com um teto muito maior do que o Michael Penix. É entendível o que Kansas City fez e eu elogiei na época. Seguindo. É a mesma situação do Green Bay Packers draftando o Jordan Love para substituir o Aaron Rodgers? Não. O Green Bay Packers draftou o Jordan Love no final da primeira rodada e, para mim, o Jordan Love também era um prospecto melhor que o Michael Penix hoje. Vamos lembrar que o Michael Penix não era um quarterback top 5 para a maior parte das pessoas. Era meu quinto.
Em comum entre essas duas histórias, a irritação do quarterback titular.
Exato.
O Aaron Rodgers ficou puto naquela hora e o Kirk Cousins está puto nesse momento.
E com razão, porque ele descobriu no dia. E aí... outro ponto, vamos lá. Então já vamos desmistificar que não é a mesma situação dos Chiefs e não é a mesma situação dos Packers, ok? Situações diferentes, prospectos de valor diferente e escolhas diferentes. É a oitava, é uma escolha premium. Essa lambança, na minha visão, é uma lambança que a Atlanta fez. Está muito mais próximo do que os Bears fizeram com o Trubisky do que o que os Chiefs fizeram com o Mahomes, ok? Mais um ponto. Vamos supor que esse plano de Dick Vigarista que eles fizeram de Coyote, vai dar certo. Se der certo, o Michael Penix será titular com 26 anos. Se eu não me engano, o Lamar Jackson tem 27. E ele já foi 2 vezes MVP.
Nossa senhora.
Se eu não me engano, eu vou pegar a idade dele aqui só pra não... porque a gente trabalha com precisão, né? Não podemos falar coisa que a gente não sabe. Eu tenho quase certeza, então vou passar a informação correta. Ele tem 27. Olha que coisa louca. Ah, ele tinha 26 temporada passada. Ou seja, o Michael Penix vai ser calouro jogando, porque na prática é calouro, com a mesma idade que o Lamar Jackson já é 2 vezes MVP. No melhor dos cenários. Aí tem um outro ponto, que é o que eu chamo de custo de oportunidade. Draft é sobre valor, gente. Não pode meter o louco e falar que hoje eu tô com vontade de comer salada, então eu vou no Barbacoa, que é o rodízio mais caro aqui de São Paulo, que dá para vir uma vez por ano, e olha lá, infelizmente não dá para parcelar, que é 300 conto. Vou lá, vou comer só salada. Ah, não, eu acordei com vontade de comer salada. Vai gastar 300 conto numa churrascaria? Faz sentido?
Não.
Outra coisa, você vai na praça de alimentação do shopping. Se você escolher uma comida, significa que você não vai comer nenhuma outra naquela noite. Certo? Se a Atlanta vai lá e gasta uma escolha com um quarterback que vai ser reserva por 2 anos, significa que ela não vai endereçar o resto. Principalmente apressador de passe. 80 sacks em 3 anos. Aí você vai lá e continua negligenciando pass rusher. Imputece o seu quarterback titular. E pega um quarterback para aqui 2 anos que tem histórico de lesão. Desculpa, não dá para defender, cara. Tem que dar certo de uma maneira assim. O Michael Penix tem que ser Pro Bowl em 2026. Para a gente reconsiderar isso. É uma das piores escolhas que eu vi nos últimos anos. De verdade. Assim, eu evito usar a palavra pior para analisar a escolha, porque os caras não têm um snap. E a questão aqui, vocês viram que eu nem mencionei quem é o Michael Penix muito ainda, né? Porque olha quantas outras coisas tem, principalmente financeira. Tem nenhum sentido, cara. Isso que aconteceu... Ah, sim, tem uma outra coisa. Qual que é a parada boa de draftar quarterback também? É que ele vai jogar com um contrato de calor. O Caleb Williams vai custar 40 milhões, não em 1 ano, em 4 anos. Na melhor das hipóteses, você vai ter 2 anos do contrato de calor do Michael Penix. E a opção de quinto. Você vai perder uma janela de 2 anos. Então, cara, me desculpa, mas tudo joga contra. Tudo joga contra. Para isso dar certo... precisa de muita, muita, muita coisa dando certo.
Não foi isso que aconteceu e, obviamente, que eu não estou passando pano aqui para o Atlanta Falcons para essa escolha bizarra. Porém, e ainda que o Michael Penix não seja esse cara que vá ser um backup ultra confiável, que você fala, opa, se o Kirk Cousins tiver um problema, teve uma lesão séria, ok, pagaram o cara.
Tipo o Mac Jones.
Exato.
Que foi pro Pro Bowl nisso da carreira, um teto alto.
A temporada passada mostrou... que tem quem tinha qualquer um de backup e teve a lesão do seu quarterback titular, se lascou muito forte.
Sim, os Cousins, ó, os Vikings incluso, né?
Exato, inclusive o Minnesota Vikings. Numa loucura assim, será que eles pensaram, passou pela cabeça deles isso? Não, peraí, a gente precisa ter um quarterback aqui minimamente confiável como backup para caso o Kirk Cousins... Mas não se faz isso na NFL, né, cara?
O Gardner Minshew tá aí para isso, né? O Gardner Minshew é o contatinho que você manda uma mensagem numa sexta-feira quando você tá solitário. Esse é o Gardner Minshew. Ele tava lá pra isso,
aquele
cara.
Aquele bigode sedutor maravilhoso.
Aquele mullet, aquele bigode, ele tava lá pra essa safadeza, pra ser reserva de luxo, como foi nos Colts e quase conduziu os Colts aos playoffs, como a gente já teve. Ou como o Jacoby Brissett é em New England. Você tinha o Jacoby Brissett e agora, eventualmente, vai ser o Drake meio titular. Mas você tinha o Jacoby Brissett e o Gardner Minshew no mercado. E aí você vai lá e... E outra coisa, para Atlanta fazer isso aí, eles já estavam com esse delírio na cabeça há algum tempo, tá?
Já.
Isso aí não foi da noite do draft que os caras viraram e falaram assim, ó, o dono mandou a gente fazer isso aí. Isso me cheira ao Arthur Blank, o dono dos Falcons, metendo esse louco. Me cheira isso. Porque eu vi uma entrevista, não sei qual foi o insider que relembrou disso aí, acho que foi do The Athletic. Agora peço desculpa, mas eu não lembro quem foi. Mas ele deu uma entrevista na semana do Super Bowl mencionando o caso dos Packers. Então eu não duvido que o pós-Matt Ryan tenha sido traumático pro cara. O Matt Ryan, que aposentou semana passada, aliás. E aí ele falou, não, olha como deu certo em Green Bay. E aí, beleza, aí todos os times vão fazer isso aí. Que ideia linda.
É muito bizarro, cara.
Não dá, cara. Não dá. Isso aí não é levar o Kaká pra Copa do Mundo de 2002 pra dar tempo pra ele, pra dar rodagem. O Ronaldo na Copa de 94. Isso não existe. Não existe. Com o Dallas Turner disponível, com o Leato lá. E esse é um outro ponto. Olha, Narda, olha quanta coisa a gente já falou que mostra como essa decisão foi questionável. No mínimo, ela é questionável.
E ainda não falamos sobre as qualidades... Duvidosas é cruel, mas as qualidades que não são lá extraordinárias
não,
do Michael
Penix um
como jogador.
Bom, ele tem um braço bom, mas quando ele pegou uma defesa forte na final do college contra a Michigan, ele foi salvo pelo Roman Dunze. Foi salvo. Não é um quarterback. E outra coisa que eu vou desmitificar aqui, pelo amor de Deus, não falem que o Penix é rápido, tá? Que isso ele não é. Ele não é um quarterback que corre. Pelo amor de Deus, não é. Teve uma temporada que ele teve 100 jardas terrestres, pra vocês terem ideia. Não é. Mais um ponto. O que mais me preocupa nele e no Bo Nix? Processamento de jogo. Os dois tiveram um ano a rodo no college. E eu não vi evolução em relação a isso. Então, cara, a linha ofensiva ajudou também, tá? O elenco de apoio. Eu não escolheria o Michael Penix no top 10 de jeito nenhum. Nem se eu fosse um time precisando de um quarterback. Quanto mais um time que já tem quarterback para os próximos 2 anos. Não existe hipótese de cortar o Kirk Cousins nas próximas 2 temporadas. São 90 milhões de dólares garantidos. Não tem como, gente. Não tem como. É um casamento cujo divórcio só pode pedir daqui 3 anos e você ainda vai perder bens. Porque tem isso também, tá? Se corta depois de 2 anos, também não é tão suave assim pro teto salarial. E aí você vai ter um quarterback que na prática vai ser calor, só que só com 2 anos de contrato de calor. Então, é muita coisa errada. Narda, no caso dos Packers, o Aaron Rodgers, naquela época se supunha que, na melhor das hipóteses, ele ia ter mais 2 temporadas nos Packers. Tipo, foi meio que aconteceu isso.
Sim.
Na melhor dos casos. E foi uma escolha no final da primeira rodada. Uma escolha, a 8ª escolha, tem muito, mas muito mais valor que uma escolha no final da primeira rodada. Muito mais valor. Eu juro que se os Falcons tivessem feito isso no final da primeira rodada, a conversa era outra. Se os Falcons tivessem feito isso na 30, a conversa era outra. De verdade. Se a Atlanta tivesse subido, vamos imaginar que a Atlanta pegasse o Dallas Turner ou o Laiatu Lato, e aí eles sobem para o final da primeira rodada, trocam com Detroit, com Baltimore, sobem para o final da primeira rodada e pegam o Michael Penix Jr. Zero crise. Zero problema. 0.0 problema. Cara, você ia ter opção de 5º ano, você gastou uma escolha de final de primeira rodada, que eles teriam trocado algumas coisas no meio ali. Eu não teria problema com isso. Agora, você tem um problema crônico em apressar o quarterback adversário. E onde que a Atlanta joga? Atlanta joga numa divisão que tem o Bryce Young, o Baker Mayfield e o Derek Carr. Os três têm problemas quando pressionado. E aí a sua opção é não pressioná-los. É draftar um quarterback reserva. Eu não consigo entender isso, cara. Tem que dar muita volta nesse moinho para isso compensar. Muita volta. A explicação
realmente...
Muita volta. Não tem como... Assim, essa escolha fez a gente falar até menos da escolha dos Broncos, que eu não sou o maior fã, mas eu entendo 10 milhões de vezes mais do que o Denver Broncos fez com o Bo Nix do que o Atlanta Falcons fez na 8. Porque olha a sala de quarterbacks dos Broncos.
É, então...
Entendeu? Completamente diferente, cara, a situação.
O Denver Broncos se espremer todos os 4 ali.
E o pior é que acho que a intertemporada dos Broncos tá legal, cara. Frank Meyer chegou pra uma escolha baixa.
Não, mas sem o Troy quarterback, Franklin, cara.
Então, essa que é a questão. Eu vejo o Bo Nix como um quarterback que não vai ser top 10 na NFL. Eu não vejo ferramentas pra isso. E é o outro que... Enfim, minha opinião. Draft, a gente sabe que é uma montanha russa, mas isso não vai me impedir de meter o louco aqui. Se chorei, se sorri, é importante que emoções eu vivi. A gente vai acertar, a gente vai errar, mas o que a gente tem de informação hoje é um quarterback com 5 anos, que não melhorou o processamento mental, que algumas decisões de pânico quando pressionado, que 30% dos passes foram na linha ou atrás da linha, como eu já falei, um show de RPO, um show de slant, um show de screen, que não fazia progressão porque até o sistema não pedia, e aí, de repente, o Sean Payton... Isso me parece um pouco uma questão também do Sean Payton de... Esse menino tem precisão, ele tem um braço bom. Eu vou fazer esse menino ficar parecido com o Drew Brees. Me soa um pouco isso. De tipo, o Sean Payton está confiando no taco dele. Ele está apostando o emprego dele nisso. Porque essa é a realidade. Se o Bo Nix der errado, o Sean Payton vai cair. O Sean Payton vai cair. O Bo Nix era outro que, para mim, é prospecto de dia 2. Ele não fez nada para mim em Oregon, na carreira inteira, aliás, que justificasse ele ser uma escolha 12. A situação é mais justificável porque Denver tem Zach Wilson, Jared Stidham, soma todos os outros quarterbacks, não dá um.
E o outro é o Ben DiNucci, né?
É, pelo amor de Deus. Então, assim, é mais justificável. Só que eu gosto, teria feito? Não. O que se apega ao torcedor dos Broncos? Que o Sean Payton é uma das melhores mentes ofensivas do século na NFL. Isso é um fato. Ele pode ter N problemas de personalidade, de gestão, como a gente viu, inclusive... Agora há pouco com o Russell Wilson. Mas que ele entende futebol americano, isso é inegável. O valor, porém, não me agrada. Mas se não pegasse agora, outros iam pegar. A gente está falando isso dos Raiders, por acaso? A gente está tacando pedra no Las Vegas Raiders, que pegou o Brock Bowers e não um quarterback? Não subiu para pegar um quarterback? E está tudo bem. Vai lá com o Gardner Minshew, tem o Davante Adams, tem o Brock Bowers. Ano que vem, a gente... Cara, quem você apostaria hoje mais para ir para os playoffs? Las Vegas ou Denver?
Acho que Las
Vegas. Las Vegas. Mesmo não tendo draftado quarterback. Entende? Então, assim, óbvio que há muita incerteza, a gente tem que respeitar isso, a gente tem que ser humilde em relação a isso. Mas em termos de valor, e eu guio minha análise com base em contexto e valor, não é uma escolha que eu gosto muito também. E esteja certo disso, o Sean Payton está apostando o emprego dele no Bo Nix. E no melhor dos casos, eu, pelo menos, não vejo o Bo Nix sendo um quarterback top 5 da liga. Não vejo. Até porque ele tem muito apoio. O Cortland Sutton, mas o Cortland Sutton não é um wide receiver top 10, né? Uma não. situação diferente do J.J. McCarthy com o Justin Jefferson. Completamente diferente. Trouxe o Troy Franklin, que foi uma boa escolha. Linha ofensiva, ok. Running back, eu já vou ter o Williams, que não é nada demais, assim. Um jogador de físico, mas não é nada demais. Então, me preocupa essa situação em Denver. Lembrando que Denver é a segunda seca mais longa de pós-temporada da NFL. Não vai para os playoffs desde que venceu o Super Bowl 50 com o Peyton Manning ainda. É isso. Eu acho que é bem melhor, bem mais tranquilo o que Denver fez do que Atlanta, mas eu ainda acho que, se eu sou torcedor dos Broncos, eu não estou dormindo totalmente tranquilo, não. Eu estou dormindo com um gosto amargo na boca e, tipo, eu vou torcer porque é meu papel, mas não tenho otimismo. Acho que essa é a postura.
E a melhor escolha da primeira rodada, Anthony? Você vai de Caleb Williams, vai de Marvin Harrison Jr.?
Não, porque essas duas aí eram meio óbvias, né?
Eram.
Eu até coloquei as duas acontecendo no meu draft simulado. Tô com a primeira rodada aberta aqui. Melhor escolha em valor, para mim, é o Minnesota Vikings pegando o Dallas Turner. Porque com essa penca de jogador ofensivo, 14 seguidos, caiu o Laiato Lato e o Dallas Turner, e eu sou mais o Dallas Turner. É um cara que pode te entregar 8, 9 sacks e 40 pressões numa temporada, e você pegou ele na 17. E chegou o Jonathan Greenard agora, que teve 12 sacks e meio por Houston no passado. Então, Minnesota tem um front com um coordenador defensivo muito agressivo, que é o Brian Flores. O Brian Flores chamando a defesa com esses caras aí. Eu acho que, em valor, é a melhor escolha da primeira rodada, com uma menção muito honrosa ao Keenan Mitchell em Filadélfia, hein? Porque era o melhor cornerback, saiu na 22 para o Philadelphia Eagles.
14 jogadores ofensivos direto nas 14 primeiras posições. 6 quarterbacks entre os 12 primeiros, é recorde também da NFL. Então, era muito evidente a superioridade da classe de jogadores ofensivos em relação aos jogadores defensivos nessa edição do draft. Ainda assim, superou as expectativas, né, Kurt? 14 escolhas só de ataque foi um negócio meio surpreendente, não?
Foi. Até porque o efeito dominó começou em Atlanta, né? E aí você tem vários times que poderiam ir de defensor e não foram. Os Bears poderiam ter ido de pass rusher, não foram, até porque com o Roman Dunze ali, pelo amor de Deus, né? Era o sonho, cara. Assim, eu não achava que nem o Malik Nabers nem o Roman Dunze ia cair pra 9. Eu olhei e falei assim, não tem jeito. Mandava áudio pro Davis, putz, sonhei com isso essa noite. Que era o Malik Nabers, no caso. Falei assim, cara, eu sonhei essa noite que o Malik Nabers caiu pra Chicago. Ele curte, para com isso, não vai acontecer, não tem como, não passa dos Giants. Eu falei assim, eu sei disso. E não passou, no caso, né? Mas o Odunze caiu porque Tennessee acabou de pagar uma grana no Calvin Ridley. E os Chargers foram de offensive tackle, a lá Jim Harbaugh, querendo reestruturar o time pelas trincheiras. Aí sobrou o Roman Dunze numa classe muito boa de wide receiver. Que lindo, maravilhoso. O Roman Dunze teria sido o wide receiver número 1 em boas outras classes, tá? Ele não era um dessa classe.
Na do ano passado teria sido o número 1.
Seria. Com certeza absoluta. Ah, mas o Puka Nacua, gente. Puka Nacua caiu no melhor encaixe possível, que tira o melhor possível dele. É um cara que evoluiu no primeiro ano, joga com tesão pro Shell.
Sim, mas como prospecto, mas ninguém olhava pra ele direito.
Não, eu nem vi tape do Puka Nacua antes do draft. Eu não imaginava que ele ia ser escolhido na primeira rodada. Eu fui descobrir no meio do ano, falei assim, vamos ver esse cara no college como era. Na época, não. Desculpa, não tem como.
Se você tivesse tomado seu café McVay, você teria olhado pra ele com mais carinho.
Eu parei de tomar café.
Parou?
Parei.
Por quê, Anthony?
Porque eu tava abusando no café.
É.
Agora eu tô uma pessoa mais zen. Por incrível que pareça, eu tô fazendo esse podcast sem cafeína. Não é incrível? Eu tenho um beisebol de 10h30, 22h30. Tô zen, cara. Cortei café totalmente. Cortei refrigerante cola também.
Isso pra mim é um
assim, não é que cortei, que nem... Antes do draft, a gente comeu uma bela pizza napolitana, né?
Nossa, maravilhosa.
Que veio no combo lá. E vem no combo, eu vou lá, toma. E o draft acaba uma hora. Mas o máximo que eu tô tomando de cafeína é isso. É uma latinha de refri de cola.
Muito bem, Anthony.
É isso.
E a escolha mais subestimada da primeira rodada, Anthony?
Essa é boa. Essa pergunta é boa. Escolha subestimada, eu acho que eu...
Posso dar um palpite?
Pode, claro.
Kansas City Chiefs.
Mas aí, aí pode ser superestimada ao mesmo tempo também, né? Porque ele é um velocista jogando futebol americano, o Xavier Worthy.
Então. Mas eu, assim, tem um aspecto. Se ele fosse draftado pela maioria dos times da NFL,
sim.
Não faria tanto sentido.
Exato.
Mas para um Kansas City que busca essa profundidade perdida com a saída do Tyreek Hill E o time se adequou muito bem a isso, não à toa foi bicampeão do Super Bowl. Eu acho que faz sentido, cara. A não ser que ele seja uma caixa de drops, quando a gente subiu na frente.
É.
Mas a princípio, um cara que estique o campo faz sentido.
Mais o Marquise Brown, né?
Mais o Hollywood Brown também.
E o Swift renovou o contrato.
Renovou o contrato. O
Swift renovou o contrato hoje. Mais subestimada pra mim é o Troy Foltonu na 20 pra Pittsburgh. Bom draft Pittsburgh fez, né? Falando em café, quando você tem dois quarterbacks que adoram passar café no pocket, que segura a bola, que é uma barbaridade, seja o Russell Wilson, seja o Justin Fields, você reforçar o miolo da linha que era carência é bom, né? Pittsburgh fez isso nas duas primeiras escolhas. Grande draft de Pittsburgh, eu gostei. Uma das melhores classes é o Pittsburgh Steelers, que é um time bem... O Matt Canada à parte, nos últimos anos, o Pittsburgh Steelers é um time sério.
Cara, eu não vou...
Eu gosto de organizações
sérias.
Eu
já fiz aqui elogios efusivos.
Pessoas sérias.
A Mike Tomlin.
Eu acho que precisa mais. Precisa mais. Né? Até porque Russell Wilson e Justin Fields, é este ano só, se der errado, o Pittsburgh vai procurar quarterback. Eu acho que pode mais, com a história que tem, com a camisa que tem. Mas é inegável que o Pittsburgh Steelers é uma organização séria.
É, não brinca em serviço.
O Baltimore Ravens é uma organização séria. Tem times na NFL que parece que os caras estão fazendo uma coisa ali que, assim, às vezes dá muito certo, às vezes, sei lá, mas na maior parte dos casos... Você já reparou como a AFC Norte, a gente está sempre elogiando esse tipo de decisão? É difícil ver um recebedor ganhando 45 milhões, um cara que não produziu nada, de repente, pá, 45 milhões, ou um reach como esse, vai lá na tranquilidade, já draftou o Broderick Jones, que foi uma boa escolha, agora pegou o Foltonu, que é um cara excelente, físico para guard também, o jogo terrestre melhorou no final da temporada passada, com essas adições deve ser ainda melhor, você precisa correr com a bola quando você tem o Russell Wilson de quarterback, então eu gostei do que os Steelers fizeram. Subestimado. O Terrion Arnold para Detroit é uma outra escolha subestimada. Chegou o Carlton Davis, ex-Buccaneers, e o Arnold, os Lions subiram para pegá-lo, né? Inclusive. Boa escolha. E o Graham Barton para Tampa Bay também, para os Buccaneers, eu gostei da escolha, uma escolha subestimada, né? Mencionei alguns jogadores de linha ofensiva. Para terminar, vamos elogiar os Ravens, outro time que drafta muito bem,
muito.
Né? Você já reparou que a gente está elogiando muito os Ravens faz bastante tempo?
Muito.
Porque eles draftam bem e dá resultado?
Muito, mas muito.
Entendeu? E o Nate Wiggins é um cara que não defende muito bem a corrida, mas como cornerback espelhando a rota é fantástico.
A galera tá perguntando do Yuri Alberto da 31 pro San Francisco 49ers. Yuri Alberto é demais, né, cara?
É pra jogar no slot, tá, o Pearson? É pra jogar o slot, eu sei que tem gente que já imagina ele como substituto do Brandon Ayuk, eu não sei se é o caso pra agora, mas é uma mensagem passada pro Brandon Ayuk,
e havia um temor
Ayuk,
muito
né?
grande no dia de draft, né, pra uma possível troca com o Brandon Ayuk.
Na verdade, inclusive... no segundo dia de draft, porque tanto o Ayuk como o Deebo Samuel, eu não imaginava que fosse uma primeira rodada a troca, mas uma escolha alta da segunda rodada. Eu tava monitorando isso. Isso, T. Higgins... O Trey Hendrickson em Cincinnati também pediu troca. Esses três jogadores que estavam monitorando, acabou ninguém fechando o negócio. Então, eu imaginava que algum time... Cara, Buffalo Bills, o Ayuk aí dando sopa. Por que, cara, os Bills com o Brandon Ayuk teria sido um home run?
Nossa Senhora.
Duas escolhas de segunda rodada pelo Ayuk, eu acho que o San Francisco talvez topasse. Teria sido um tremendo home run. A deste ano, que era a 33, que era a primeira da segunda rodada, e a do ano que vem. Eu acho que eles teriam topado. Possivelmente, porque São Francisco não vai conseguir pagar todo mundo, daqui a pouco vai ter que pagar o Brock Purdy. Então, eu acho que Buffalo poderia ter sido um pouco mais agressivo. Foi o contrário, né? Porque trocou com o Kansas City Chiefs, e aí já tem torcedor do Buffalo Bills morrendo de medo que o Xavier Worthy tenha uma big play para eliminar os Chiefs, os Bills, num jogo de playoff. Porque vale lembrar que os Bills trocaram com os Chiefs para pegar
então,
o Mahomes,
cara,
né?
Eu não sei. A postura de Buffalo me causou algum espanto, assim. Porque é um time que precisava de wide receivers, numa classe muito boa de wide receivers, e que permitiu uma troca para cima, principalmente para um Kansas City, que é um rival de conferência, e é um time que sabia-se, todo mundo sabia que Kansas City ia endereçar a posição de wide receiver nesse draft. Porque foi uma tragédia na posição na temporada passada. Então eu achei muito estranha essa postura de Buffalo, cara.
Cara, se eu sou o Buffalo Bills, eu nem atendo o telefone se o DDD é de Kansas City.
Não.
Eu nem atendo o telefone, cara. De verdade, eu sei que parece um pouco reducionista da minha parte, mas se eu sou Buffalo, eu não faço nenhum tipo de troca com Kansas City. Porque é isso, cara. Infelizmente, se o Xavier Worthy for lapidado tecnicamente, ampliar a árvore de rotas dele, ganhar massa muscular e ele virar um recebedor que estica o campo em Kansas City, que ele seja próximo do que o Marques Valdes-Scantling foi no primeiro ano de Marques Valdes-Scantling em Kansas City. Todo mundo vai lembrar disso, cara. Isso vai voltar para assombrar o Buffalo Bills.
Vai.
Não é o tipo de decisão que você quer tomar. Porque você tem que pensar no impacto dessas coisas também. Se eu sou o Brandon Bean, eu não atendo o telefone de Kansas City. De jeito nenhum. Ou eu atendo o telefone na trollagem e falo assim, troco. Mahomes está disponível também? Ah, não tá. Que pena. Tá bom, então. Obrigado, querido. Tchau. Essa é a minha postura. Eu não troco de jeito nenhum com Kansas City. De jeito nenhum. De jeito nenhum, cara. O beisebol é muito assim. O beisebol você não faz troca com o time dentro da divisão. Neste caso, na NFL tem um pouco isso, mas você tem que considerar o Buffalo Bills, o Kansas City Chiefs, como se fosse um time da sua divisão, cara. Porque pra explicar isso aí depois, se o Worth der certo, o BO vai ser grande. E eu te falo outra coisa. O Keon Coleman é um jogador que é de bola contestada, é recebedor parrudo, ok? É recebedor que a bola vai ficar sair pipocando, se o Josh, e ele não cria separação. O Josh Allen forçando o passe em cima do Keon Coleman me dá calafrios. Você pode ter certeza que vai ter pelo menos uma interceptação neste ano que vai ser culpa do Keon Coleman. É um jogador que tem espaço para desenvolver ainda, beleza, mas não era a minha opção favorita, não. Eu acho que Buffalo tinha que ter procurado um cara um pouco mais completo, tecnicamente e tal, porque vamos lembrar, não tem o Stephon Diggs mais. Buffalo ainda é candidato aos playoffs? Óbvio muito. Que sim. Óbvio que sim. Quando você tem um quarterback de elite, as coisas são diferentes. Lembremos que o Aaron Rodgers não foi aí ajudado por escolhas de primeira rodada na posição de wide receiver durante toda a carreira dele nos Packers.
Sim.
E foi um cara que chegou muitas vezes após a temporada, foi MVP. A gente não está acabando com o Buffalo Bills aqui. É só uma questão de que eu tinha outras preferências. Te falar que eu acho que até o Adonai Mitchell seria uma escolha melhor para mim. A gente não sabe porque essa classe de wide receivers é tipo, como eu já falei, sorveteria. Tem gente que vai gostar de sorvete de pistache, tem gente que odeia. Ok, mas que eu estou um pouco preocupado com os Bills, eu estou. Espero estar errado. O que é uma grata surpresa é que não é mais o Ken Dorsey chamando o ataque. Se fosse o Ken Dorsey, com a pouca separação que o Keon Coleman consegue, aí eu estaria bem preocupado. Com o Joe Brady, já é outros 500. Então, Buffalo segue competindo pelo título da divisão, segue sendo aí um time que a gente consegue ver no Super Bowl. Buffalo é favorito para o Super Bowl? Hoje eu não coloco os Bills como favoritos. Não está no hall de favoritos. Compete, sim, por conta do Josh Allen. E a defesa também perdeu peça, né? Não vou falar que teve um desmanche nos Bills, porque essa é uma frase muito forte.
A defesa já era alvo de alguma desconfiança no ano passado com o envelhecimento dela.
Exato,
né?
Exato. E dito e feito, foi o que aconteceu. E, cara, te falar que se não é o Josh Allen, os Bills não vão para os playoffs ano passado. Se não é o Josh Allen o quarterback ou o Ken Dorsey é mantido até o final do ano, os Bills não teriam ido para os playoffs. Não teriam. Ou o Miami Dolphins também não faz o favor de me perder para o Tennessee Titans em casa, né? Também teve essa, que teve. O Miami Dolphins em dezembro é um caso a ser estudado,
teve
cara. Os golfinhos não devem copular em dezembro, né? A espécie de golfinho.
Então o Aaron Rodgers não pode se machucar, porque não. Senão não vai curar.
Não, o Aaron Rodgers só pode machucar até outubro para ele ouvir o golfinho copulando para ele ficar bem. Se o golfinho, em dezembro, o golfinho não copula.
Torcida do Seahawks perguntando aqui do draft do Seattle, Anthony.
Ah, eu gostei.
Proteção
do Baron
Murphy. Ao Dino.
É, assim, sim, e a primeira escolha, teve alguém que mandou aqui do Cooper DeJean, dos Eagles, também eu gostei no dia 2. Boa escolha. Qual foi a pergunta? Ah, sim, o Baron Murphy. Cara, ele não é o melhor defensor contra a corrida, ele não tem tamanho, que a gente fala, nossa, aqui, vou lembrar um caso, o Derek Brown, quando chegou no draft, que cara é enorme para ajudar a defesa, mas eu acho que Seattle precisava de um reforço, assim, no meio da linha, né? E a minha maior preocupação qual que é? Seattle defendendo a corrida contra San Francisco, né? Porque o Christian McCaffrey faz a festa quando joga contra Seattle. Então, queira ou não, um reforço para as trincheiras, eu gostei, eu achei sólido o draft Seattle como um todo. Eu teria escolhido o Faltanu ali, o que foi para os Steelers? Teria, mas eu entendo o valor do Byron Murphy. O Byron Murphy pode ser um jogador de mais impacto do que o Faltanu. Porque, queira ou não, o valor posicional de guarda é menor, né? Hoje em dia, é uma das posições que ficou um pouco mais falado nos últimos anos. Com o Chris Jones tendo sua ascensão, com o Aaron Donald tendo sua ascensão, começou a se preocupar um pouco mais com o miolo da linha ofensiva. Mas a postura de Seattle, eu não tenho crítica a fazer em relação a isso, até porque eu gosto muito do Baron Murphy. Estaria topando ele na 9 em Chicago.
E duas escolhas preocupantes de primeira rodada? Além do Michael Penix, né?
Que já falou. Não, além do óbvio e além do Bo Nix, né? Que a gente já falou. Eu acho... Ah, eu não vou bater em Carolina mais do que o torcedor já está sofrendo. Eu não gostei muito do Leggett também. Não é um cara que vai criar muita separação. E o Bryce Young precisava de um recebedor ágil, que criasse separação, que estivesse sempre aberto, né? Seria bom isso. Eu acho que o Jordan Morgan, na 25, não é uma escolha que eu gosto. Offensive tackle de Arizona, que eu projeto ele mais como guard. E a linha ofensiva dos Packers terminou o ano tão bem. Tipo, beleza, saiu o Bakhtiari, potencialmente o lado esquerdo, mas eu honestamente não gostei da escolha. Embora eu tenha gostado da escolha de segunda rodada dos Packers, tá? O Edwin Cooper de linebacker, eu acho que é um valor super ok ali. Muito bom o valor, aliás. Mas a escolha de primeira rodada eu achei um pouco questionável. E tem o Chop Robinson, pode ser uma escolha que o tiro sai pela culatra. Duas escolhas aqui, o Chop Robinson, a 21, e o Amarius Mims, a 18. Vamos falar do Chop Robinson primeiro para Miami. Eu não sei, a gente não tem essa informação, eu até coloquei no meu draft simulado o Chop Robinson saindo para os Dolphins. Ele é o Micah Parsons? Não, pelo amor de Deus, ele não é. Porém, ele tem uma primeira passada bizarra. Bizarra. Só que falta todo o resto. Falta trabalho de mãos, falta o arcabouço de pass rush, falta defesa terrestre. Então, óbvio, ele não é o Micah Parsons. Então, esse é um cara que o atleticismo está lá. Ele vai ser lapidado e vai dar certo? Vamos ver. Mas é uma aposta complicada, até porque o Graham Barton estava disponível e Miami perdeu jogadores de miolo de linha. E o Quinnon Mitchell estava disponível também. Xavier Howard acabou de sair. Jalen Ramsey, eu não acho que fica mais 3, 4 anos em Miami. Então, cornerback poderia ser uma possibilidade. Essa é uma escolha que me preocupa um pouco. E a do Amarius Mims, aí é mais porque ele precisa de muito refino técnico. Eu sou apaixonado do Amarius Mims. Ele é imenso. Tanto que eu chamo ele de Armários
Mims. Armários Mims.
Mas é um jogador fisicamente incrível e que precisa de lapidação técnica. Se essa lapidação não der certo, e ele provavelmente não será titular neste ano, vai ter pelo menos um ano para ser lapidado no banco, aí pode ser uma escolha que não dê frutos. Agora, se der certo, você tem um offensive tackle excelente em termos físicos para proteger o Joe Burrow, que é um quarterback cuja disponibilidade não vem sendo uma habilidade. Infelizmente. É um quarterback de elite quando saudável. Mas o Joe Burrow parece que todo ano ele... Alguma coisa acontece, cara. É apendicite, é panturrilha, é punho. Toda hora acontece alguma coisa, cara. Pelo amor de Deus, coloca um plástico bolha pra ele jogar futebol americano pra não acontecer mais isso, porque ele é muito bom, cara. Você lembra o jogo Cincinnati e San Francisco? Em San Francisco, com os 49ers, o time mais quente da NFL. E Cincinnati foi lá, campanha negativa, tava uma tragédia. Não sei se tava campanha negativa, foi lá, ganhou o jogo. Baita jogo do Joe Burrow. O Joe Burrow funcionando 100%. Não, e lembrando, na outra final de conferência, lembra o que aconteceu, né? Aquela falta estúpida no Mahomes?
Sim.
Kansas
sim,
City, assim...
Sim. Sim.
Com mérito, foi pro Super Bowl, beleza, mas Cincinnati bateu na porta. Tem que estar saudável. Se ele ficar saudável, ameaça.
Agora, curioso para ver o Joe Burrow no ano que vem, o corpo de recebedores de Cincinnati já não é mais o mesmo.
Não tem mais o Tyler Boyd.
Ok, tem o Jamar Chase, que é a sintonia perfeita ali, a alma gêmea no campo do Joe Burrow. Mas o Tyler Boyd saiu e o T. Higgins pediu para sair. Em que condição vai jogar o T. Higgins no ano que vem?
Esse é o grande ponto, né? E Cincinnati não draftou wide receiver na primeira rodada, que poderia ser uma possibilidade. Eu até vislumbrei, assim, tipo, pensei...
Essa é uma pergunta boa para a pauta que não está. Quem os times deveriam ter endereçado? Que posições alguns times deveriam ter endereçado e não endereçaram? Por exemplo, o New York Giants, não draftando um quarterback.
Mas aí eu super entendo. Tá vendo outro exemplo? De, tipo, cara... Eles tentaram subir para 3, segundo o rumor, o Dan Orsini reportou, para pegar o Drake May. Beleza, não conseguiram, os Patriots estavam fechados no Drake May. Aliás, um bom draft de New England. Né? O Polk na segunda rodada, eu tinha outros wide receivers na frente dele, mas um valor super ok. E aí eles não conseguiram o Drake May. E aí os Giants falaram, ó, J.J. McCarthy não é um quarterback com teto muito alto, e a gente não tem o Justin Jefferson aqui para justificar isso também, né? Bo Nix e Michael Penix sem condições. Então, beleza, segue a vida. Eu prefiro isso. Aí você vai lá e pega um wide receiver que é bizarro em jardas após recepção. Bizarro. Soca um monte de passe curto do Daniel Jones pra ele e deixa ele produzir. Quanto tempo? Cara, desde 2018 os Giants não têm um wide receiver de 1000 jardas, que foi o Odell. Então, eu acho super entendível nesse caso. É o que eu tô falando. A gente tem que ser justo. Tipo, eu não posso virar e falar assim, se Denver não tivesse pego o quarterback, tudo bem. E aí eu maceto os Giants porque eles não pegaram o quarterback. Eu acho que não. Se fosse o Drake May, ok. Não era o caso. Bola para frente. E lembrando que ainda o Daniel Jones tem um impacto na folha absurdo, né? Neste ano. Então eu entendo os Giants não terem pego quarterback. Não acho que... É uma necessidade maior que o wide receiver pelo valor da posição. Beleza, mas os Giants saem bem... E foi um bom draft dos Giants, inclusive. Eles saem bem servidos. Agora o Malik Nabers é um perdedor nessa primeira rodada, né? Você pega todos os wide receivers escolhidos na primeira rodada, o Marvin Harrison vai jogar com um quarterback acima da média, que é o Kyler Murray. Não é um quarterback top 10 pra mim, mas é acima da média. O Roman Dunsey vai jogar com o Caleb Williams, que é um bom prospecto. A perspectiva é boa. O Xavier Worthy vai jogar com o Mahomes. O Brian Thomas, de LSU, que eu até imaginava que poderia ser escolha de Cincinnati, vai jogar com o Trevor Lawrence. Tirando o Xavier Leggett, que vai jogar com o Bryce Young, a pior situação entre essas é meio que o Malik Nabers jogando com o Daniel Jones. Mas é isso, bola pra frente, e eu acho que ele tem condições de produzir. O Daniel Jones também não é o pior quarterback da NFL. Não é o pior. Dá pesadelos? Dá. Voltou a ter turnover a rodo? Sim. Ainda vem com problema de lesão? Sim. Outros quarterbacks ano passado jogaram melhor que o Daniel Jones com o mesmo elenco? Também. Isso é um fato, né?
Sim.
Foi melhor.
Sim.
DeVito foi melhor.
Foi.
E o Tyrod Taylor também foi melhor que o Daniel Jones ano passado. Então, a perspectiva é essa. Acho que os Giants vão endereçar quarterback, só não foi agora. E eu acho que eles estão certos, cara. Gastar 6 no J.J. McCarthy ou no Michael Penix ou no Bo Nix, eu não teria feito. Ah, eu tenho que ser coerente. Se eu tô criticando o Bo Nix na 12, eu não posso criticar que os Giants não pegaram quarterback. Agora, os Dolphins têm essa questão que eu falei. Deixa eu ver aqui algum outro.
Você prefere J.J. McCarthy ou Bo Nix?
J.J. McCarthy, com certeza.
Com certeza?
Com certeza. Mostrou muito mais assertividade pra mim e um trabalho muito melhor pressionado, inclusive. Isso aí, pra mim, é um... O Tennessee Titans, ele foi vítima do fluxo do draft. Porque os Titans, na minha visão, iam pegar o Joe Alt, só que ele foi escolhido pelos Chargers. E aí eles acabaram pegando o J.C. Latham, que é um cara meio inconsistente. Agora, os Chargers é um questionamento interessante, Narda. Eles pegaram um offensive tackle, o Joe Alt, que é um cara plug and play, vai jogar no primeiro dia e já vai render. Tem o Rashan Slater do outro lado. Agora, vai passar a bola pra quem? Porque aí a gente tem uma situação que o Justin Herbert tem 10 segundos pra passar a bola e é o Quentin Johnston que vai receber essa bola e vai dropar. Então essa é a preocupação, né? Mas eu acho que não vai ser reconstruído num dia os Chargers. Então eu teria pego o Malik Nabers se eu fosse os Chargers? Sim, eu teria. Eu acho a pior escolha do mundo o Joe Alt? Não, eu não acho, porque é um jogador bom e ele vai ser um reforço imediato para a linha ofensiva dos Chargers. E vale lembrar que o Justin Herbert já sofreu com lesão no passado, então tem que proteger mesmo.
Bears, Patriots, Vikings, Broncos, Commanders e Falcons, todos eles com quarterbacks novos. Um capítulo para cada um aqui, ainda temos 20 minutos.
20 minutos, tudo isso?
Sim.
Pô, achei que essa pauta ia consumir mais tempo. O que você tem depois, Fernando?
Eu tenho podcast.
Podcast?
Nosso podcast de Olímpicos na sequência.
Com você?
Sim.
Ah, virou bagunça. Você vai me trair assim na lata? Na sequência?
Com mais de uma pessoa ainda. É uma grande festa.
Que isso, Fernando?
Mas é só até Paris. É um ano atípico.
Só no meio do ano, bagunça.
Quando começaram nas suas férias. Vou te trair nas suas férias.
Nas minhas férias ainda. Olha, que canalha, hein?
Quando começar a nova temporada, estaremos só nós dois, juntinhos novamente.
É, a gente reata. Mas exato. Aí, mas conta mais o podcast. Fazer então, um merchan aqui.
Podcast.
É na sequência.
Podcast, na sequência. Que vai, pilantra, hein? Quer dizer, 6:30, né? 6:30 começa o podcast para falar das novidades aí do mundo olímpico. Menos de 100 dias para Paris. Então, todas as semanas tem o podcast para atualizar as coisas do Brasil e também dos principais atletas do planeta a caminho dos Jogos Olímpicos, que começam em 26 de julho. Cobertura jornalística dos canais ESPN e do ESPN.com.br. Não temos os direitos aqui na ESPN, mas obviamente que jornalisticamente estaremos lá.
Com o Fernando também, jornalisticamente, cobrindo restaurantes estarei franceses, lá. Por favor.
Putz, tomara. Tomara que seja possível.
Vai, vamos voltar para a pauta, feito o merchan. Ah, e tem também o Na Quadra com o Gui e com o Ari, para quem está acompanhando os playoffs da NBA, tá rolando toda semana também. Fica aí. Quantas pessoas estão assistindo essa bagunça aqui?
O Douglas Dias falou, não vai embora, fica, na nossa festa tem o Penix.
Não só ele, tem o kicker, hein? Tá completo.
Exato.
Se trouxer o arremessador dos Cubs, então,
então,
hein?
Mas eu acho que vai demorar pra gente ver o Penix e o Ku jogando no mesmo time.
Precisa mais de entrosamento. E leva tempo.
Exato. Leva tempo. É um processo. Mesmo porque eles nunca vão jogar juntos, né? Quando entra o Penix, sai o Ku. Quando entra o Ku, sai o Penix.
Mas então... o Michael Penix pode posicionar pro...
Não,
pro chute. Pro chute.
Não, não é holder.
Não, posicionar a campanha.
Ah, posicionar a campanha, é... sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Nunca vai dar certo isso.
Não,
cara.
Não.
Nunca vai dar certo. Nunca,
eu não tenho maturidade pra isso. Não tenho.
Bom, vamos lá. O cenário
com pessoas.
Mil pessoas.
Oh, o quadro quase caindo.
Foi o quadro?
É, deu um... Tá vendo? Isso aí é Deus, que a gente tá avacalhando muito.
É.
A gente tem que voltar pra pauta.
Vamos lá. Os cenários de quarterbacks, de times com quarterbacks novos. Para o Chicago Bears, uma free agency excelente.
Um não, draft peraí, também muito bom. Tem um pilantra aqui. Peraí, tem um pilantra aqui no chat. Anthony, verdade que você amou a escolha do Panther? Você viu o nome do humilhante?
Não.
David Chiodini? Pra que lembrar disso? Pegou o Caleb Williams, pegou o Roman Dunn. Pra que lembrar que os Bears draftaram um Panther? Eu vou fingir que isso não aconteceu e tá tudo certo, tá? Você é pilantra. Vamos lá. Pauta. Bears, Patriots, Vikings, Broncos, Commanders e Falcons têm QB novo. Beleza, vamos lá. Chicago, com o Caleb Williams, Roman Dunn e uma defesa em ascensão, já tem o DJ Moore, trouxe o Keenan Allen, que tem que ficar saudável, é um time que pode ameaçar a pós-temporada. Essa é a expectativa realista para os Bears. Eu jamais diria isso com o Justin Fields. E o elenco não era tão diferente. Com o Justin Fields, o time teve 4-3 no final da temporada. Com o Caleb Williams, é um time que eu consigo ver com 9 vitórias. Não coloco os Bears como favorito da divisão, seria um desrespeito à história que o Detroit Lions construiu nos últimos 2 anos e o que o Green Bay Packers fez no final da temporada. E o Jordan Love hoje é um quarterback melhor que o Caleb Williams é. Pode ser que o Caleb Williams venha a ser um quarterback melhor, mas hoje o Jordan Love merece esse respeito. Eu acho que os skill players de Green Bay evoluíram. E, enfim, Green Bay hoje é um time melhor, né? Minnesota, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas Chicago pode, nessa conferência nacional, ameaçar a playoff. Patriots, uma coisa é certa. Acabou a insalubridade de assistir o ataque do New England Patriots. Era insalubre, cara.
Acabou?
Acabou. Não,
um quarterback
insalubre não
um
vai
quarterback
ser.
Calouro...
Vai ser divertido, no mínimo.
Então, mas, cara...
No mínimo
um quarterback calouro que ninguém sabe exatamente o que esperar... Né?
Sim,
porque o salto é gigante.
Sim.
É um cara que, obviamente, precisa ser lapidado, como todos os quarterback calouros. E sem estar cercado minimamente bem, assim, por recebedores. Eu acho preocupante, cara.
Vamos lá. Eu venho dizendo que o corpo de recebedores dos Patriots não é, neste momento, o pior da liga. Kendrick Bourne não é um recebedor ruim. Ele é o número 1, número 2 em alguns times da NFL? Não, ele não seria. Mas é um cara que pode entregar 600, 700 jardas. Demario Douglas também pode entregar umas 500, 600. O Jalen Polk é um cara cuja verticalidade pode aparecer também. Com o Drake May sendo o protótipo na posição, podendo fazer todos os lançamentos, se ele for titular, vai ser interceptação aqui a colar, que o torcedor vai ficar pistola. Mas, cara, o Drake May é um prospecto muito melhor que o Mac Jones era. É um prospecto de muito mais teto que o Mac Jones. Ele tem e ele pode correr com a bola também. Só o Jaden Daniels teve mais jardas terrestres de scramble do que ele na temporada passada. Então, no mínimo, insalubre não vai ser. Não tem como ser mais insalubre que foi ano passado. Existe uma perspectiva nos Patriots. Cara, o time draftou o wide receiver. Que o Bill Belichick negligenciou no draft durante anos. Foi. Quando isso pegou, foi o Nikhil Harry. Que era bom bloqueador, no máximo. Então, eu acho que existe perspectiva nos Patriots. Isso é muito importante, cara. O torcedor dos Patriots agora, ele olha para o elenco, olha para a temporada, ele vê um pouco de esperança. Não necessariamente vai dar certo. Eu tenho meus senões com o Drake May, o trabalho de pés dele, algumas inconsistências em leitura em segundo e terceiro nível, mas pode ser que dê certo.
Eu tenho mais com o grupo de recebedores do que com a própria esperança de que um quarterback seja, que o Drake May seja bom.
Aí talvez eu esteja sendo um pouco poliana, e eu não estou querendo agradar a torcida dos Patriots porque ela é grande, porque o que eu bati nos Patriots nos últimos anos é brincadeira. Agora, eu vejo perspectiva. Eu vejo, Nardo. Eu entendo a preocupação, mas eu vejo perspectiva. Tem corpos de wide receivers piores na NFL que de New England. Se a gente for caçar, tem com certeza uns 3, 4. Não empolga, mas eu acho que tem condições. E outra coisa, eu não sei se o Drake May vai ser titular na primeira semana, não, tá? Tem o Jacoby Brissett lá. Não garanto isso. Vamos ver. vale lembrar que o coordenador ofensivo dos Patriots é um cara que tem experiência com a posição de quarterback, né? O Alex Van Pelt foi técnico de quarterback, foi quarterback na NFL, então acho que ele pode corrigir essas questões. Não é nada alarmante, nem nada do gênero, assim. Eu acho que foi a escolha certa. Foi a escolha certa, honestamente. É um quarterback com ferramentas para voltar o respeito ao ataque dos Patriots. E outra coisa, a defesa dos Patriots, ela volta com um potencial para lá de interessante neste ano. Vamos lembrar que o Christian Gonzalez, ele estava no passo para ser um candidatíssimo a calor defensivo do ano. O Matt Judon, eu não sei como ele volta, mas sempre foi um jogador que entregou 10, 12 sacks uma temporada, pelo menos. Tem o Kyle Duggar, que é um safety subestimado. Eu acho que o New England Patriots não vai brigar para o playoff, mas é um time que, cara, vai ser... não vai ser insalubre assistir o New England Patriots. Comentar o New England Patriots, eu comentei Patriots e Cowboys ano passado, era terrível. Era desesperador.
Um abraço pro Chiorino, que tá puxando a nossa orelha aqui, que a gente tá muito acima de 18 anos hoje. Muito, muito proibido, muito proibidão.
Mas por quê?
É o podcast proibidão.
Por causa do Michael?
Por causa do Michael, né, cara?
Ah, mas o problema foi o Michael. É, não foi, não foi... Ainda bem, ele mandou no chat ou no zap?
No zap.
Desculpa, Fábio.
Que ouro. Escuta, problemas de cercar o quarterback. Calouro é o que não vai ter o Minnesota Vikings.
Não, definitivamente não. Você tem o Aaron Jones lá, que eu acho que é uma peça muito subestimada na free agency. Chegou baratinho, ainda pode render. Tem que ficar saudável, né? Que isso foi problema no passado, foi. Mas no final do ano ele foi o melhor running back da NFL, se bobear no último mês de temporada. É, a defesa melhorou também. Já melhorou um pouco ano passado. A defesa dos Vikings... Muito se fala que o Kirk Cousins é um tremendo pipoqueiro e pouco se fala que o time tomou 400 jardas pro Daniel Jones no jogo de playoff em casa. O Kirk Cousins jogou pacas naquele jogo? Não, não jogou. Mas, pô, a defesa dos Vikings era uma várzea. Melhorou com o Brian Flores. E agora tem mais peças, especialmente no front. E, cara, o J.J. McCarthy é um encaixe tático que eu acho que faz todo sentido com Kevin O'Connell e com Justin Jefferson. Vai trabalhar muito bem no meio do campo, é um quarterback que não tem medo de tomar pancada. Se tem duas escolhas que, em outros times, eu teria criticado, mas neste encaixe, nem tanto, são essas. J.J. McCarthy em Minnesota e Xavier Worthy em Kansas City. Porque o Xavier Worthy em Kansas City, Xavier, é difícil falar o nome dele, tem o Leggett também. Tem o professor Xavier, inclusive, X-Men 97 no Disney+. Plus. É bom, assista. É muito bom, a Patrícia assistiu, ela adorou. Porque o encaixe é muito bom. É o Worthy jogando com o Mahomes, e a gente pode ver um campo vertical em Kansas City, coisa que a gente não vê há 2 anos, basicamente. E o J.J. McCarthy com um técnico muito bom, de árvore de West Coast, que vai tirar o melhor dele, ele trabalha bem o meio do campo, vai dar boas primeiras leituras, e tem o Justin Jefferson. O Justin Jefferson entra essa temporada, pra mim, como o melhor wide receiver da liga. Eu acho. Todo respeito ao Tyreek Hill. Mas o Justin Jefferson é muito completo, faz tudo de uma maneira excelente, ele não é tão rápido como o Tyreek Hill.
É, outro precisa ficar saudável também, porque no ano passado...
Tem essa questão de não ter ficado saudável, mas eu passo um pouquinho de pano para a escolha por conta disso. Põe de novo aí, senhor Trindade, por favor. Eu estava me guiando pelo GC. Aí, obrigado.
Ah, agora sim.
Broncos, cara, o Butchan Peyton apostou o emprego dele. E ele corre o
All
risco...
All in do peitão da massa.
Ele corre o risco de ter um Jimmy Garoppolo de quarterback ali, velho. Essa é a minha visão.
Cara, eu acho que se você oferecer um quarterback calouro com um cara de... com um jeitão de Jimmy Garoppolo, com um cara não, porque ele é muito bonito.
É, a perspectiva é essa.
Porque ele é muito bonito, o Garoppolo, não vai ter a mesma cara.
Mas ele tá grisalho agora, tá bonito, hein?
Tá, né?
Tá bonito. Em Los Angeles ainda, que festa que Jimmy vai fazer esse... Cara, o Jimmy Garoppolo precisa ser investigado as vidas passadas do Jimmy Garoppolo. Isso precisa... A Márcia Sensitiva precisa fazer esse trabalho. Pra gente entender o que a gente precisa fazer, no nosso caso, né... Pra gente ter essa BNS. Em Los Angeles, vai ser reserva do Matt Stafford, suave.
Nunca tá mal, né?
Ele já pode virar ator na sequência, cara. Já tá lá. Já fala pro empresário dele, conseguir umas pontinhas ali, pá. Nunca tá mal.
Nunca tá mal.
Nunca tá mal. O cara, não, vamos lá. O cara trabalhou em São Francisco, uma baita cidade, com Kyle Shanahan chamando o ataque, Deebo Samuel e Ayuk. Aí, depois de 10 milhões de lesões, ele ainda encontrou espaço em Las Vegas.
Com Davante Adams.
Caiu no antidoping. E não bastasse isso, agora tá em Los Angeles, com o Sean McVay. E é bonito. Esse aqui, eu sou fã do Garoppolo, cara. Eu sou fã do... Esse sabe viver.
Esse entrou na fila da sorte algumas vezes.
Eu vi um reel esses dias do... Marco Nanini falando que a vida é boa com quem gosta da vida. Jimmy Garoppolo deve ser um apaixonado pela vida, então. E ele acho que é, né? Pelas notícias extra-campo que a gente já viu dele, inclusive, né? Mas não é mais 18 podcast, como nosso chefe lembrou, então depois da bronca eu vou.
Mas podar. Então, eu acho que se você oferecer hoje, assim, pro torcedor do Denver Broncos, que tem lá Stidham, Ben DiNucci e o Zach Wilson como quarterbacks, se você oferecer para ele um quarterback calouro que chegue e seja um Jimmy Garoppolo, o torcedor do Denver Broncos vai ficar feliz.
É. Essa é a perspectiva.
É tudo uma questão de você colocar em perspectiva.
Não, vai socar de passe curto na red zone pro Cortland Sutton. Eu não acho, eu vou deixar muito claro, eu não acho que o Bo Nix vai ser uma tragédia em Denver. Eu só não acho que ele vai dar um up no time. E quando eu drafto um quarterback na primeira rodada, a minha perspectiva, o que eu quero, é um quarterback que mude a cotação do dólar. É um quarterback que, cara, na AFC, vamos lembrar do contexto que isso está acontecendo, cara. Depois de 5 anos, sem mostrar essa evolução, o Bo Nix é a resposta contra o Patrick Mahomes?
Não,
entendeu? É isso que eu me
só
pego.
Só que a resposta que Denver tentou dar parecia boa com o Russell Wilson e foi um caos.
Então, mas aí você se contenta com um quarterback que vai passar a bola ali, bonitinho, curto, que vai correr com a bola, que isso aí vai rodar a rodo, vai rolar a rodo também, tá? É um atributo subestimado do Bo Nix. Vai socar ele pra correr com a bola ali, pá, eu acho que é pouco. Por isso que eu entendo muito mais, eu critico muito menos a escolha do Washington Commanders com o Jaden Daniels do que os Broncos fizeram. O Jaden Daniels é um prospecto que eu escolheria na 2? Não. Não acho que é um prospecto com valor tão alto. Mas, cara, pelo menos você tem uma possibilidade ali. Como eu elogiei, em certa medida, que os Colts fizeram com o Anthony Richardson, não dá mais aí para ir para a guerra da AFC, que os caras vão estar com bazuca, com uma faca guinço. É isso.
Se puser as meias vivarina, ajuda.
Tá, um pouco, pode, né? Ser que fique um pouco melhor. Correr melhor, não sei, mas é o que eu vejo. Eu acho que numa divisão que você tem o Justin Herbert e o Patrick Mahomes, a sua resposta ser gastar a 12ª escolha no Bo Nix, o custo disso não vai ser visto agora. Eu acho que o custo é de médio e longo prazo. Não acho que é a resposta. E assim,
agora,
a empolgação do Sean Payton com o Bo Nix parece que ele está querendo vender um negócio que não estou entendendo.
Então, cara, mas não te parece que a empolgação é o tipo de negócio, cara, é o que tem, eu preciso aqui fazer uma aposta, porque a minha sala de quarterbacks ela é meia boca, eu preciso de um quarterback, eu preciso de uma novidade para a posição, eu preciso de alguém. E, cara, era o que tinha o Bo Nix.
Eu vou me colocar na cadeira agora do Sean Payton, que eu acho que esse exercício é importante. Não é Madden, a gente não pode fazer só conta com dinheiro alheio e boas. Se os Broncos fossem para essa temporada com Zach Wilson, Jared Stidham e Ben DiNucci,
então, cara,
o Sean Payton caía no final do ano. Provavelmente. Agora, queira ou não, isso também não é retrospecto do que ele fez. Ele não está colhendo o que ele plantou.
Ah, sim.
Ele entendeu? Ele plantou vento. Ele vai colher o quê?
Não, sem dúvida.
Entendeu?
Sem dúvida.
Meio que a gente não pode... Eu sei que a gente isola por temporada as coisas.
Sem dúvida.
Mas na minha visão, o Sean Payton está colhendo o que ele plantou. Ele está colhendo o que ele plantou. Primeiro que a saída do Saints, eu não achei nada legal. Porque o Saints estão arcando com o contrato do Taysom Hill por conta do Sean Payton, que foi uma ideia de professor Pardal dele. E aí o cara larga a mão, tira no sabático e volta para Denver. E aí a gestão toda da situação do Russell Wilson, que não é santo e não jogou bem também, o suficiente para justificar, mas a gestão toda foi toda zoada, entendeu? Não teve um pingo de humanidade no processo, um pingo de dignidade com a história do Russell Wilson. Não precisava ter sido daquela forma.
Sim, de fato.
Compara o que os Bears fizeram com o Justin Fields e o que os Broncos fizeram com o Russell Wilson. A gente está falando de um quarterback potencialmente no Hall da Fama, que já venceu um Super Bowl e chegou ao outro, e um prospecto no seu quarto ano. E esse cara foi tratado com mais dignidade do que o Russell Wilson. Então, assim, os Broncos também draftaram o Bo Nix porque eles se colocaram nessa situação. E aí vira um ciclo vicioso. Por isso que eu estou falando também que se der errado, o Sean Payton vai ser mandado embora. E se der certo, a perspectiva do dar certo, para mim, é um quarterback top 12, top 13. No melhor dos melhores dos mundos, eu acho que o Bo Nix é o Brock Purdy, em produção. Só que o Brock Purdy, queira ou não, foi evoluindo. Jogou muito bem pressionado, coisa que o Bo Nix não me mostrou em Oregon. E tinha o elenco de apoio que os Broncos não têm. Então, é temerária a situação, cara. Eu espero estar errado, porque, pô, como eu falei, as duas piores sequências de seca de playoff é Jets, 2010, que é a pior dos esportes americanos, e tem tudo pra cair este ano, né?
Sim. Por favor.
Bom draft dos Jets, inclusive.
Por favor.
E a segunda maior é Denver, 2015, na NFL. Vai fazer 10 anos que os Broncos não vão pros playoffs, cara. Uma franquia que tradicionalmente sempre brigou por pós-temporada. Os Broncos, obviamente nos anos 90, com o John Elway e o Mike Shanahan. Sogrão? Tô brincando. E depois até, você pega o Jake Plummer e tal, os Broncos eliminam os Patriots em 2005, em casa, no Divisional. É uma equipe que, pô, até com o Tim Tebow o negócio andou, velho. Eles eliminaram os Steelers jogando em casa, ganharam a divisão na Bacia das Almas, jogaram em casa, eliminaram, tomaram uma surra pros Patriots depois, mas fizeram uma graça. Aí veio o Peyton Manning, o time ganhou o Super Bowl, teve o melhor ataque em estatísticas da história da NFL em 2013, pra de 2015 pra cá, é só tragédia. Trevor Siemian, Paxton Lynch, entendeu? Joe Flacco, que é o Joe Flacco daquela época, não é o Joe Flacco milagroso dos Browns, né? Exato. Rodando play action adoidado e metendo louco em profundidade. Quem mais que teve em Denver? Meu Deus do céu, cara. Case Keenum. Putz. Nossa, Case Keenum. Zach Wilson agora chegou. Aí o Russell Wilson foi uma catástrofe. Pô, cara, o torcedor de Denver merece mais. Eu juro que eu gostaria de estar errado, mas eu acho que esse ciclo aí de Sean Payton não tem como dar muito fruto,
eu acho
não.
Que eu espero eu acho errado, que verdade. O Bonix aposta com o que ele achou que tinha de melhor ali naquela hora.
E mas não foi encarar... um reach. Foi uma escolha mais cedo do que deveria. Pra mim,
pra isso você não entrar na sua sala de quarterbacks e ver uma terra arrasada.
Porque é aquele negócio também, que o draft a gente fala muito, que é sobre esperança. Pelo menos tem um fato
esperança,
novo.
Esperança, é isso.
Tem um fato novo, é isso, uma perspectiva, é alguma coisa a se agarrar.
É isso.
Porque
aí o que tem ali dentro da sala hoje, não há esperança.
Não, sem dúvida nenhuma. Tanto que eu te falei, quando o Zach Wilson chegou, gente, ele não é pra ser titular. Não tem condições de colocar o Zach Wilson como titular sem que o Sean Payton pegue ele na rua e enche ele de porrada. Não tem como isso acontecer depois que a gente viu nos Jets. E ele chegou para uma escolha muito baixa, diferente do investimento de uma escolha de primeira rodada no Bo Nix. E para mim tem que ser titular desde o início. Jogou 10 anos no college, jubilou 3 vezes. Então bota o moleque para jogar e vamos ver o que vai acontecer. Tem perspectiva? Tem. De ser um game manager, de ser um quarterback que vai correr com a bola, mas não é uma perspectiva para mim de Denver virar um time que vai botar medo na conferência americana com o Bo Nix. Eu não acho que isso vai acontecer. Potencialmente vai conseguir segurar o emprego dele, do Sean Payton, mas não vai... Não é um voo alto, que eu pelo menos vejo. As duas coisas que me preocupam com o Bo Nix e com o Michael Penix é que os dois já tiveram tempo até não poder mais para mostrar serviço no college. Narda, eu comentei jogo do Bo Nix. Faz o quê? 3 anos que eu não comento college football. Então, assim, nessa evolução toda, é a velha frase do Bill Parcells. Se não morde quando filhote, vai morder quando adulto? Então é isso. Eu vejo uma escolha que pode limitar os Broncos daqui a um tempo. Que pode ser uma perspectiva que vai dar um pouco de acalento no coração de um torcedor que merece isso.
Nossa, o povo lembrou aqui de Brock Osweiler, hein?
Putz!
Vocês são maravilhosos, cara. Lucas Cardoso, Michael Luz, Michael
Nossa,
Luiz.
Nossa, o glorioso cosplay de poste. O Brock Osweiler foi draftado por Denver na segunda rodada. Meu Jesus, eu tinha esquecido disso, cara. Os caras preferiram, vamos lá, os Broncos preferiram o Peyton Manning com facite plantar a continuar jogando com o Brock Osweiler. Esse golpe aí, a NFL caiu, hein?
Caiu. Bom, vamos nessa, que nós estamos, ó, falta um minuto e ainda não falamos de Commanders e Falcons.
Não, eu falei dos Commanders um pouco, não falei?
Mas do cenário com quarterback novo?
Ah, sim, vamos lá. Commanders. Os Commanders, como eu falei, eu teria draftado o Jaden Daniels na 2? Não. Pra mim ele é um prospecto com nota de primeira rodada, mas não tão alto. Eu entendo porque os Commanders com uma diretoria nova, com um dono novo, com o Cliff Kingsbury, precisavam de um quarterback assim. Aí, o caso dos Commanders é que, meu, eles estão com muita fome. Entendeu? É um estômago que tá vazio há muito tempo. Eu mencionei o caso de Denver, mas os Commanders, basicamente, desde o Robert Griffin e por um ano, em 2012, eles não têm resposta na posição de quarterback. Porque o Alex Smith esteve lá, mas não era o Alex Smith jogando com o Andy Reid, né? Porque o Andy Reid tem uma maldição com os ex-quarterbacks dele. Todo ex-quarterback do Andy Reid, quando vai para outro lugar, ele cai de produção. Então a gente tem a imagem, a lembrança do Alex Smith de Kansas City. Em Washington não era o mesmo Alex Smith.
Não, não.
O grande momento foi a vitória contra os Steelers 11-0. Um excelente pessoa, um ser humano fantástico, passou por N adversidades na carreira, tanto de lesão como...
Acho que o grande momento foi ele voltar do que ele voltou.
É, cara. Não, sim, mas eu tô falando dentro de campo, sim, tecnicamente.
Sim, sim.
Em Washington. E aí foi
também
o quê?
Também convenhamos que não tava lá muito bem cercado, né?
Não, assim, então, é isso, é o quê? Terry McLaurin mais 10. E aí o Sam Howell, ano passado, ele não foi um quarterback terrível. Considerando que o time basicamente não tinha jogo terrestre, que a linha ofensiva foi uma das piores da liga... Fez o que deu
era
pra fazer.
Era o McLaurin e mais nada, né, cara?
Exato. Deu pra fazer o que deu pra fazer. E aí, ainda mais porque desmontou o time no meio da temporada. Mandou embora o Montez Sweat. Obrigado. E o Chase Young. Desmontou o time no meio da temporada. E aí foi pro Beleléu. Então, eu acho que os Commanders, por mais que eu não teria escolhido o Jaden Daniels, os Commanders vão lá e falam assim, ó, beleza, pode ser que dê errado, mas vão pra cima... Vamos colocar um cara que é um encaixe no sistema do Kingsbury. Ele vai correr com a bola, ele vai precisar ter essa mobilidade com essa linha ofensiva que não é a melhor também, tá? Ela foi endereçada mais de leve, ainda continua sendo uma preocupação. Tem o Terry McLaurin lá e vamos ver o que vira. Ficaria surpreso se o Jaden Daniels fosse calor ofensivo do ano? Não. Não ficaria. Porque eu acho que ele tem N questões a serem lapidadas. Processamento, passar a bola mais com um pouquinho mais de carinho e afinco no meio do campo, progressão de recebedores, não ficar abusando de passe vertical no perímetro, a força da bola dele não é das melhores, embora tenha tido a produção, não tem aquele zip na bola, é uma bola um pouco pendurada. Tenho N questões em relação a ele que podem ser consertadas. O peso também. Mas é um jogador que te entrega algo diferente. Queira ou não, isso é um fato. E eu acho que os Commanders precisavam disso. Os Commanders voltam a estar no mapa. Os Commanders voltam a estar no mapa, cara. Essa situação da franquia é profundamente lamentável. Primeiro, mudou o nome do time por questões sociais, e a sociedade hoje pede isso. Não vamos entrar no mérito, senão a gente fica 40 minutos aqui.
Sim.
Aí foi lá e meteu o Washington Football Team, porque o bagulho foi feito às pressas, né?
Sim.
Foi lá, colocou o Washington Football Team, que eu achava até carisma. E aí eu gostava de falar outros nomes. Eu falava Washington de Futebol Regatas... Washington Futebol Clube, era gostoso. Aí, pô, lá, Commanders, não é um nome tão carisma. E talvez até mude de
exato,
novo.
Exato, vai mudar.
E aí o uniforme também não gostei muito. Aí veio o Carson Wentz, que eu também não gostei muito. E o Ron Rivera, o Ron Rivera era uma situação tão triste, né, Fernando? Porque a gente sabia, era um corredor da demissão. Ali a gente sabia que acabou a temporada, ele ia ser mandado embora. Então, assim, chega o Dan Quinn, tem uma segunda oportunidade merecida como head coach, pelo trabalho que ele fez na defesa de Dallas. Dan Quinn, que beleza, 28-3 e tal, mas merecido. O Cliff Kingsbury, como coordenador ofensivo, eu tenho 10 milhões de vezes menos medo do que como head coach. Porque o grande problema do Cliff Kingsbury era o derretimento no final da temporada. Eu acho que ser head coach excede a competência do Cliff Kingsbury. É muita coisa pra ele gerir.
É.
Na posição que ele tem.
Agora de coordenador ofensivo.
Como coordenador, eu não tenho nenhum problema com isso. O time pegou o Newton... Na segunda rodada, o Jimmy Newton na segunda rodada, que foi uma boa escolha de Illinois, um cara que pode pressionar o quarterback adversário, esse front precisava de reforço. Tem o Terry McLaurin, como eu falei. Então, assim, é perspectiva também. É perspectiva. E a comparação que eu fiz do Jaden Daniels antes do draft era justamente essa, com o Robert Griffin. Então, eu não faria o que os Commanders fizeram, mas eu entendo plenamente. Agora, os Falcons, me desculpa, mas é uma situação que é uma torta de climão do cacete, velho. Imagina, você é contratado como narrador aqui na ESPN, um contrato de 100 milhões, aí os caras avisam assim, então, a gente fez um programa de estágio aí, que vai chegar um menino que vai ser titular, vai estar na sua posição daqui 3 anos, tá, Fernando? Beleza?
Para o Kirk Cousins, vale aquela velha frase, tudo não terás. Quer um checão de 100 milhões? Então aguenta o moleque chegando aí para ser titular daqui 2 anos.
Não, e foi uma situação tão bizarra que na semana passada, até falei no draft, eu comentei um jogo do Atlanta Braves que o Kirk Cousins fez o arremesso cerimonial, o Kirk Cousins com a camisa dos Braves, o Kirk Cousins na transmissão. Puta, tô mó feliz em Atlanta, que cidade da hora. Aí os caras vão lá e draftam o Michael Penix na 8. Tem só uma coisa que a gente não falou do Kirk Cousins. Que eu vi algumas pessoas falando, putz, mas será que isso aí não é um seguro... Pra ele não, caso ele não esteja apto a jogo, já que ele machucou o Aquiles no meio da temporada, mas já tem tanto vídeo do Kirk Cousins passando a bola, parece que tá tudo bem. entendeu? Nesse aspecto. E essa aí eu não compro muito também como, como justificativa, não.
Vamos embora, Anthony.
Ah, não.
Estouramos 5 minutos. Adivinha se não tem um off pra gravar. Lucas Marques. Ah. Vamos gravar o off no ar agora?
Vamos
gravar o off antes de ir embora?
Vai.
Então, atenção, hein? A chamada que vocês vão ouvir na tela da ESPN. Lucas Marques, atenção, gravando o off. 3, 2, 1. Quarta-feira de rodada dupla da NBA em seu momento mais decisivo. De novo. Quarta-feira de rodada dupla da NBA em seu momento mais decisivo. Começando às 8h30 da noite com o quinto jogo entre os rivais Miami Heat e Boston Celtics. É a Conferência Leste. Na sequência, um dos confrontos mais equilibrados dos playoffs. Mais um capítulo. Empatados com 2 vitórias cada, Mavericks e Clippers duelam pela liderança da série no Oeste. Tudo isso ao vivo na ESPN2 e no Star Plus. A casa do basquete.
Muito bom. Que homem, hein? E ele faz isso aqui toda vez, antes do podcast. Sempre de primeira, tá? Que profissional.
Agora eu fiquei nervoso que as pessoas estão vendo.
Que profissional é Fernando. Eu gostaria oficialmente de pedir aumento para Fernando Nardini. Ele merece um contrato como o de Kirk Cousins.
Obrigado, Anthony.
Você merece. Ó, seguinte, vamos aos avisos da paróquia?
Vamos.
Acabou a Semana NFL. Acabou.
Só na nova temporada.
Tá, quem viu, viu. Quem não viu, só agosto. Acabou o programa. Aí, ó, tão expulsando a gente do estúdio.
Daqui a pouco tem podcast, hein? Não saiam daí!
Eu tô sendo expulso do estúdio.
Vamos falar de Olimpíadas.
Parece que tá o seu Barriga vim cobrar aluguel aqui. Já bateram na porta 3 vezes aqui. Falando sério.
Seu Barriga.
Cara, juro por Deus, já bateram na porta 3 vezes aqui. Então vamos lá, aviso da paróquia. Acabou a Semana NFL até agosto. A gente não vai mudar o nome da Semana NFL. Mudei de ideia.
Mudou?
Ah, mudei, porque aí fica mais marcante, né? Todo mundo já sabe, tem NFL no nome.
Tá bom.
Se muda o nome do programa tá depois, bom. Enfim. Voltamos em agosto, tá? Final de agosto, para aquecer pro jogo da NFL no Brasil. Lembrando, dia 6 de setembro tem Eagles e Packers aqui em São Paulo, na Neoquímica
Arena. Riscando o calendário, então, dia por dia.
Voltamos no final de agosto para falar, para projetar um pouco os times para a temporada. Agora a gente já tem os elencos fechados. E é isso, se você não está inscrito no nosso podcast, eu peço, por favor, que se inscrevam para quando voltar você estar ligado. E o que mais? Ah, e avaliem o podcast, que isso ajuda pacas, tá? Coloquem lá 5 estrelas, porque é um podcast 5 estrelas, com um homem bonito que nem esse, que faz o off no meio do negócio, de boa. Hã? E é isso, tio Curte entra de férias agora.
Boas férias, então, Toninho!
Não, ainda não, né? Porque eu tenho um beisebol 10h30 hoje.
Tá bom.
Mas depois disso... Entro de férias, eu volto... Então, não liga agora só NBA, basicamente, mas volto pro beisebol daqui 15 dias. E aí a gente aquece aos poucos. Sigam com o Fernando me traindo.
Podcast daqui a pouco. Muito obrigado, hein, pra você que esteve conosco. Muito obrigado.
E queria agradecer vocês todos pela temporada. Obviamente, a gente acertou, a gente errou. Mas a gente fez com muito tesão esse programa, aproveitando que tá mais 18. Foi sempre com muito tesão, com muita vontade. E sempre foi um dos melhores momentos da minha semana, entrar nesse estúdio e gravar com o Nardo. Então...
Você é muito fofo, cara.
É uma qualidade que eu tenho. Tenho muitos vícios, muitos defeitos, mas no meu scout report tem fofo.
Todos temos. Obrigado, gente, pela companhia. Mais de 1.200 pessoas hoje conosco.
O quê? 1.200?
Numa análise de draft, é muita gente.
Torino?
Num horário mais cedo. Então, de coração, obrigado a todos.
Vocês são fera.
E vamos contar os dias. Para agosto, para voltarmos com o Semana NFL e, claro, para setembro, quando a bola oval voltará a estar em jogo. Grande abraço, beijo no coração. Tchau.